step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Um dos meus programas preferidos do ano, imperdíveis, é ir na CCXP, que será um lugar que me mostra que aquilo que a gente sonhou da internet lá atrás, quando plantou o mato, o sonho pode ser verdade, é um clima feliz, todo mundo sendo quem quer ser, que aí pode significar só ser nerd, podcaster, desenhista, ou literalmente ser vestido de alguma coisa. Mas calma, isso aqui não é um publi da CCXP, quem sabe um dia. É que apesar de eu adorar, a CCXP é um problema para mim, que eu não me dou muito bem em multidões, ou como a gente fala lá no Rio, em muvuca. É muita informação, muito barulho, muita gente passando e minha cabeça tentando processar aquilo tudo, surra de cinco sentidos. Então depois de uma ou duas edições eu aprendi que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir na quinta-feira, o primeiro dia aberto ao público, meio da semana, mais vazio, ou pelo menos menos cheio, que foi exatamente o que eu não fiz agora em 2022. Eu precisei ir no sábado porque ia ter o lançamento do podcast que a Ampere produziu para o Globoplay. Eles estão aqui, escuta aí no seu player favorito. É um podcast de ficção científica amazônica, tá show. Então lá fui eu andar no meio do povaréu, parando a cada 5 minutos, porque alguém queria falar com o Ícaro Silva, né, o astro da série, junto com a Bia Tapuia. Para piorar, quando a gente chegou lá, a nossa credencial não estava na porta, eu estava com fome, o meu joelho já estava começando a doer, porque eu sou o quê? Eu sou um sedentário safado que não aguento ficar muito tempo em pé. É que o meu humor não estava lá dos melhores. Quando acabou tudo que a gente tinha que fazer, eu resolvi entrar na área fechada para creators, para ver se tinha alguma comida e água por lá. Eu entrei, meti no bolso uns sanduichinhos daqueles enrolados em plástico filme, e saí para contrabandear comida para o Gui, meu sócio, que estava do lado de fora com uma credencial que não dava acesso à área fechada. Aí, quase na boca da saída, eu sinto uma cutucada no ombro. Ô, rapaz, aqui é só entrada, saída é pelo outro lado. Eu virei desesperado e vi que quem estava me salvando de levar uma bronca real oficial era o PH Santos, que eu conheço desde lá atrás, décadas, um dos primeiros blogueiros e podcasters do Brasil no cinema com rapadura, e agora um youtuber gigante, acabou de passar da marca de 500 mil inscritos, já fez podcast para o Globoplay e, acima de tudo, um cara gente boaça. E o que, que o PH faz? O que o PH faz é uma malandragem que eu invejo. Ele engana a gente. Parece que ele vai falar da nova série ou filme do momento, fazer aquela famosa crítica, vai falar de cultura pop, mas na real ele só está usando a série como tipo, um cavalo de Troia das ideias para falar de qualquer outro tema que ele acha importante. Ele continua sendo blogueiro, ensaísta, se você quiser uma palavra mais chique, mas disfarçado de youtuber, e é assim que ele chega nas pessoas.
O YouTube, assim como todas as redes sociais, se faz do hype. Seja o hype de uma área específica, seja o hype da próxima ferramenta, seja um hype da sociedade, hype. Tudo é hype, hype, hype o tempo inteiro. De uns anos pra cá, eu resolvi desafiar esse tal desse hype, esse cara, inclusive contra ele mesmo. Eu pego o hype e escrevo um texto como se eu estivesse falando sobre a obra, como se estivesse falando sobre o que a gente acabou de assistir, pra, na verdade, falar sobre outras coisas.
Até aquele dia na CCXP, eu acho que eu nunca tinha parado para conversar com o PH para falar disso que eu chamo de o ofício, dessa coisa que a gente faz e que ele vai nomear, ele vai dizer como ele chama no programa, segura aí, de como ele é apaixonado não só pelas palavras, mas vai além, pela pontuação, pelos parágrafos, tudo isso em um texto que ninguém nem vai ler, só ele, na hora de gravar o vídeo. E lá a gente ficou, trocando experiências, ele falando do livro que está escrevendo, do curso de semiótica que ele quer lançar, de como ele vê a vida dele em Fortaleza, porque o tipo de trabalho que eu e ele fazemos é bem solitário. É a gente na frente de um teclado, um microfone e, no caso dele, uma câmera, que é justamente o que eu estou querendo quebrar aqui nessa temporada, entrevistando tanta gente no Boa Noite Internet. Aí, a certa altura do papo lá, chegaram outros jovens creators para falar com ele. Eu dei tchau, saí da área fechada, agora pelo caminho certo, com os sanduíches já amassados no bolso, prometendo para o PH que aquele papo ia continuar aqui no Boa Noite Internet. E é justamente nesse ponto que eu retomei a conversa que você vai ver agora de como ele lida com isso de que, morando em Fortaleza, ele não está em todas as boquinhas, os eventos, os lançamentos, as festas aqui em São Paulo. Inclusive, ele participou dessa conversa no esquema remotinho, direto de Fortaleza.
Cara, eu acho que eu uso muito bem esse lance da distância geográfica de, digamos assim, me dispor só quando eu tiver afim mesmo, sabe? Então, imagina aí, vai, quando eu vou pra um evento, tipo uma CCXP, você passou um tempinho comigo lá, então tem muita requisição, tanto da própria turma de criadores, né, comunicadores, quer que seja, quanto também do público. Cara, isso pra mim requer uma preparação, assim, na terapia, uma preparação comigo mesmo. Requer uma, dessa vez, né, a gente vai aprendendo a cada ano. Dessa vez, por exemplo, eu aluguei um carro pra eu ir embora na hora que eu quisesse, pra não ter que entrar numa van, pra eu chegar na hora que eu quisesse, pra se caso precisasse, sei lá, chegar na hora às 10 e eu sou um tanto ansioso, eu chegasse às 8h30 e tava tudo certo, entendeu? Então, pra nossa gravação aqui, tava marcado às 3, eu entrei às 3 precisamente, mas desde 2h30 eu já tava aqui. Entrando meio que na vibe, né, como diz o jovem, mas entrando meio naquele sentimento. Então, pra mim é muito custoso, bicho, eu tá com muita gente, assim, sabe? É muito custoso. E ainda mais quando o ego, ele tá à flor da pele, percorrendo todas as palavras que são ditas e as palavras não ditas. Então eu escolhi, eu era muito chamado, assim, pra grupos e tudo, e eu comecei a dizer não, porque é o meu natural dizer primeiro não pras coisas, eu sou ao contrário, muita gente diz sim querendo dizer não, eu digo não querendo, às vezes até dizer sim. E aí, como eu fui me afastando, fui parando de ser chamado, então fui parando de participar, como você diz, dessas modas de conversa, quer que seja. Cara, pra mim isso é um alívio.
É um alívio.
É um alívio absurdo, porque o não, ele tem um custo, né? Eu gosto de dizer o não, mas eu sei que ele também vem com custo, porque a outra pessoa às vezes se sente ofendida, né? Como assim? Eu não sou o suficiente para esse bufão que está na minha frente e tudo mais? Não, não é isso. É só eu que talvez não seja suficiente. É o suficientemente bom para interagir em grupo, quer que seja. Eu sou muito ermitão, cara, então eu acabo utilizando esse lance da minha distância geográfica, me beneficio muito com isso, do ponto de vista, de vários pontos de vista, eu acho. Acho que do ponto de vista comercial me beneficio do ponto de vista mental e também acho que me beneficio enquanto autenticidade também, de certa forma, assim. Eu posso às vezes até falar a mesma coisa que outras pessoas do país estejam falando. Mas o meu viés, a minha subjetividade, ela vai passar por outros filtros completamente diferentes, no caso do YouTube em específico, também no Instagram, quer que seja, vai passar por outros filtros. Eu fui taxado a vida inteira, você até fez esse abre, que aí tem uma discussão interessante que a gente pode ter, do ovo da galinha aqui. Eu fui taxado a vida inteira do cara inteligente. Mas aí eu não sei se eu tomei isso pra mim ou se realmente isso era um fato. O que é que eu quero dizer tomei pra mim? Eu trouxe uma responsabilidade do tipo, tá todo mundo dizendo que eu sou inteligente, então eu tenho que ser, cara. Entendeu? Então no colégio, seja o que for, era me esforçando. Ninguém via, obviamente, o esforço, mas era assim, cara, tem que ser um absurdo nisso aqui, porque tá todo mundo dizendo que eu sou inteligente, eu vou decepcionar as pessoas, né? Ou se realmente é natural isso. Eu acho que não é tão nato assim, de verdade. Eu acho que foi mais esse lance de absorver, receber isso daí, enfim, e processar nesse ethos que a gente gera, né? Nessa figura que a gente gera aí pra sociedade.
Mas não é não, você é um cara que o tempo todo tá falando, tá citando suas fontes, tá dizendo que você estudou, que você procura, enfim, literalmente se matricular em aulas, ou ler autores, ou ler filósofos e tal. E tem muita gente que tira uma inteligência alumiada que, sabe, não se dá o trabalho de citar fontes ou nada. Então, uma das coisas que eu gosto do seu trabalho é isso. Você está, não sei se é um lado católico ou é um lado leia mais, hiperlink, vai lá se aprofundar. Mas é isso, você está o tempo todo, não é mostrando seu esforço, mas é... Não, ó, vou mostrar onde eu estou subindo aqui para contar isso.
É muito fácil falar sobre isso porque já foi também pauta de terapia. Eu acho que isso é, no caso, uma resposta para isso que eu acabei de falar. Então, com esse receio de parecer a única autoridade, o dono daquilo que está sendo falado, das duas, uma. Às vezes eu falo algo que eu mesmo me assusto e digo, caraca, isso aqui é inteligente demais para mim. É muito acima da média para mim. Algum alemão, japonês já falou isso. E aí vou atrás falou. E falou. Porque, enfim, a produção de conteúdo na academia é sempre estar pensando sobre tudo. Então, se eu estou pensando menos do que ele, eles estão pensando mais do que eu, então eles já falaram.
Mas o que que passa na tua cabeça quando você descobre que um alemão, um japonês, não sei lá o que, já falou?
Ah, que alívio, velho.
Isso. É isso aí.
Eu acho que deve ser muito... Eu chamo de eco de opinião, vai. Deve ser muito parecido com quem às vezes procura meus vídeos. Eu acho que com quem procura muitos vídeos no YouTube. É esse eco de opinião. Muita gente está procurando ser simplesmente validado, assim. O cara saiu do filme pensando X, e aí ele vai procurando em todos os vídeos alguém que valida o pensamento dele e diz, esse é o cara. E aí ele se identifica com esse cara. Só que aí tem o pulo do gato, né? Ele se identifica com esse cara naquele ponto. E aí ele acha que a partir de então vai se identificar com esse cara pra sempre. Daí nasce o hate. Né? O hater nasce muito daí. Do cara
quando
que...
quebra essa confiança.
É, porque, pô, como assim? Ele falou lá exatamente o que eu tava sentindo. E agora ele tá falando o oposto do que eu tô sentindo. Abre aspas, né? Gosto muito do seu trabalho, porém... Textão.
Sim. Sempre admirei seu trabalho. É. Te sigo desde a época lá do...
É, sempre tem a questão da autoridade de tempo, né? Sigo desde o Rapadura. Porém, desta vez... E aí, textão. Né? Não precisa dessa introdução. É só o porém desta vez. E nem do desta vez. Eu acho que a discussão é do pra frente, assim. E eu acho que também não é um embate, assim. Não é o que eu penso versus o que você pensa. É o que eu tô afim de falar, o que você tá afim de falar. A gente tem nossos pontos e vamos construir em cima disso. Mas não é muito assim que a internet funciona. Não vamos entrar nessa utopia. Somos já bem vacinados disso. Mas eu fico feliz, cara, porque minha opinião ecoa. E assim, se eu tô pensando a partir dos meus parâmetros, vamos lá. Um cara aqui do Ceará que mora num bairro periférico de Fortaleza, que já morou em outros bairros, que já teve contato com rico, com pobre, com gente de toda a origem possível e tudo mais. Se eu pensei isso aqui nessa minha província do saber, digamos assim, e outro cara lá na Alemanha, Coreia, Japão, o que quer que seja, pensou algo ou passou por algo parecido, opa, esse pensamento começa a parecer válido, né? Começa a parecer. E esse começa é porque a filosofia, ela não tem, e aí falando especificamente da filosofia, já que a gente está falando de pensamento, ela não precisa ser assertiva, ela precisa ser reflexiva, né? Quem tem que acertar a partir daí é a ciência com seus experimentos e etc. Então, eu fico feliz, cara, eu fico, não é nem feliz não, bicho, eu fico leve, assim, agora eu vou falar isso.
É, aqui. Aliviado. É. Isso você chamou, como é que é, eco do?
Eco de opinião, né?
Eco de opinião, eu chamo de eu não tô maluco sozinho.
É,
assim,
por aí.
Puta, não tô maluco sozinho, esse cara pensa o que eu penso. Mas você, como é que você se apresenta no seu crachá? Como é que você se define?
Ah, cara, Cris, eu acho que você tá tendo acesso ao meu Google Drive de alguma maneira. Eu vou já colocar autenticação de dois fatores. Eu escrevi, acho que tem duas semanas, um texto sobre isso, que o nome do texto era Não Influência. Esse texto vai para um livro que eu vou publicar ainda nesse 2023. Todo mundo me define como influencer. Você já teve em agência, você sabe que a agência ela busca rapidamente colocar aquele ativo dela, digamos assim, num rótulo. Então, quando vem assim na nota para pagar, assim, vem influência, influenciador, aí, PH Santos. Eu não costumo gostar desses rótulos. E aí eu busco o rótulo mais genérico possível, assim, que me encontrei no rótulo de comunicador. Antes mesmo, até, do que de crítico de cinema. Porque é a base do que a gente faz aqui, seja em podcast, vídeo ou escrevendo, comunicando, né? Comunicando seja pensamentos, comunicando seja um fato que foi encontrado, apurado, quer que seja.
E comunicador de cinema, de audiovisual? Ou...
É, comunicador aí vem, né? Especializado em séries e filmes, né? Filmes em séries, enfim. Essa ordem também vem mudando. Antes eu falava... Eu sou muito metódico, então acho que você tá indo bem no ponto. Antes eu falava filmes e séries, agora eu falo séries e filmes, porque começa a se inverter um pouco com relação ao peso no meu canal, né, mais precisamente, em como as pessoas se relacionam mais. Hoje em dia eu acho que as pessoas procuram se relacionar mais com comunicadores quando ele fala de séries, ou a relação é diferente, é uma relação um pouco mais... É mais simbiótica a relação quando se fala de séries. De filmes, eu me sinto mais uma balinha que alguém abriu, um drops colocou na boca, jogou o papel fora, e quando acabou aquele drops, passa para um próximo. Sério, eu não sinto isso. Eu acho que eu sou mais degustado por aquele que me assiste. Então, por isso que eu tenho invertido um pouco entre séries e filmes.
Como é que você, de novo, um alemão, um japonês, um coreano inventou, e como é que você curte, odeia, lida com... De que, no fim das contas, até pela dinâmica de calendário de produção de conteúdo, sei lá quantos por cento do que você fala, você não inventou. Você leu, estudou, ou, enfim. Você curte isso de ser só o veículo, de só ser comunicador, de só estar comunicando uma ideia e não pensando uma ideia, desenvolvendo uma ideia. Ou um filme, né? Vou analisar esse filme. Não, que tem a piada, todo crítico de cinema é um cineasta...
Frustrado.
É, frustrado, como é que...
Sobre os dois. Sobre o cineasta frustrado, é a única coisa que eu não sou, eu posso garantir de coração, porque já estive lá. E uma coisa que eu não quero é segurar o microfone no sol, na altura certa, e ter que viver a mesma cena 80 vezes. Eu não quero isso pra minha vida. Mas assim, nem por milhão, de verdade. Enfim, tirando esse lado. Cara, eu acho que eu me sinto bem com esse lance de ser meio, ou seja, de ser veículo, pelo local que eu tô. Talvez, se eu almejasse a academia, eu não teria esse pensamento. Eu já estive por lá. E também já me frustrei muito com essa relação da academia. Então podemos dizer, e aqui eu falo tranquilamente, talvez eu seja um acadêmico frustrado, sim. Cineasta, não. Mas acadêmico frustrado, sim. Eu tive um trauma.
Eu vejo no seu trabalho um desejo de explicar o mundo, ou explicar as pessoas, ou explicar a história, explicar o que quer que seja, usando a arte, normalmente, séries e filmes. E aí, uma das críticas que eu tenho a que você chamou de crítica de cinema, é que é muito autorreferente, assim. Discute o filme, a tomada, o diretor de fotografia, a edição, de La La Land, é não sei o que lá. E como é que você se coloca nisso? Como é que... Porque você entra nisso. Você entra crítico de cinema lá atrás, virada do século, dando nota para filme, esse filme, vá ver. Porque também o papel do crítico tem muito isso. Vá ver esse filme ou não vá ver esse filme. Como é que você fez essa transição para sacar, cara, foda-se se o filme é bom ou ruim, até o filme ruim tem um valor?
Existe o que eu quero e existe o que eu faço. O que eu quero é jamais precisar falar de um elemento técnico do filme, a não ser que esse elemento técnico se exploda de tal maneira que a história só possa ser contada através dele. Citando um exemplo, Um Lugar Silencioso, é evidente que eu tenho que falar de mixagem de som, que é algo extremamente técnico, porque a narrativa, ou seja, a história do filme, a maneira como o filme é contada, passa especificamente por ele. Passa por outras coisas, fotografia, etc. Mas às vezes a fotografia está para mostrar. Ali não, o som ele estava para contar. Essa é a diferença. Então quando a fotografia também está para contar, eu tenho vontade de falar sobre aquilo dali. Muita vontade. Via de regra, não é isso que acontece. Porque a maioria dos filmes que eu analiso são filmes hollywoodianos, que também, em sua maioria, não estão tão preocupados com isso. O que para mim é excelente, diga-se de passagem, porque me dá mais espaço para contar sobre os temas que estão lá. Eu acho que o roteirista, não todos é evidente, mas os roteiristas, é o verdadeiro cérebro ali do filme. Então, como eu quero conversar através de filmes e séries, quer que seja, de maneira cerebral, digamos assim, o meu poço é o roteiro. Então é lá que eu quero, que eu gostaria. Só precisaria falar dos temas. Os filmes, séries, eles surgem para mim como um índex, Cris. Eu não quero falar de todos os assuntos do mundo, porque vários assuntos não me interessam. E assim, eu não quero nem parar dois, três dias para refletir sobre aquilo. Mas tem alguns filmes e séries que trazem, indexam assuntos que me lembram que eu tenho algo a falar sobre aquilo. Ruptura, por exemplo. Alguém que ficou 16, 17 anos em escritório, eu tenho muito a falar sobre ruptura.
Sim.
Mas é muito a falar. Eu poderia passar anos falando sobre ruptura. Enfim, e existe o que eu faço. Hoje o que eu faço, eu tô na fase 2 da minha transição, tá? Vou entregar o jogo aí, já que você gosta do Raio-X aí.
Do PH Cinematic Universe.
É, tô na fase 2 aí do PH. O objetivo é a fase 3, que é isso que eu falei agora. A minha fase 1 foi ser crítico-crítico. O crítico jargão, que eu chamo, né? A minha fase 2 é tentar balancear esses dois lados. Então, eu tento falar algo, tentando ilustrar a partir de alguma questão técnica. Mas a fase 3 é que eu não precise mais de nada disso, a não ser quando gritar, como eu te falei. E aí fale único e exclusivamente
dos temas. Mas ainda assim, usar séries e filmes como
sempre
a ferramenta.
Sempre. É o Index, cara. Tem uma grande crítica, comunicadora, enfim, escritora, que é a Susan Sontag, né? A Susan, ela elevou muito o nível dela, assim. Ela foi falar sobre política de um nível muito alto, assim. A ponto de influenciar faculdades, universidades, cursos de jornalismo, comunicação lá nos Estados Unidos, etc. Ela influenciou os movimentos feministas e tudo. Mas, cara, sempre que ela dobrava uma esquina, filme, série, quadro, música. Filme, série, quadro, música. Ela foi fundo no teatro, filme, série, quadro, música. É impressionante, é impressionante. Então, eu acho que é muito por aí. Porque como tô sempre buscando essa validação do porquê que eu estou falando aquilo, né? Então, como eu não quero ser essa autoridade suprema, os filmes me ajudam a ser esse index, né? Esse chamariz pra dizer assim, PH, fala sobre morte aqui no The Last of Us, vamos lá conversar sobre morte, pô. Tu ama conversar sobre morte. Tu adora, eu, caraca, é mesmo. Vamos conversar sobre morte. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, eu tô falando sobre Kafka, o The Last of Us inteiro. Eu tô falando sobre Metamorfose, o livro Metamorfose inteiro. Eu tô falando sobre o Cioran nos Cumes do Desespero, do começo ao fim, porque eu tava lendo esses caras pra falar desses caras através de The Last of Us. É o que eu chamo da intertextualidade, né? Então, como eu quero trabalhar sempre a intertextualidade, talvez uma herança da história de sempre gostar de meter o bedelho nos outros cursos, digamos assim, eu não vejo um meio melhor pra comunicar. E também é o máximo de popular que eu consigo ser. Tem esse ponto que é muito importante, já que a gente está falando de alguém que sobrevive na e da internet. No e do hype. Então, eu só quero me alimentar do hype de uma maneira um pouco diferente do que outras pessoas se alimentam. Isso não quer dizer que as outras maneiras não são certas. Só não é o que eu gosto de fazer.
E você falou outra coisa que eu fiquei dando risada na hora que caiu a ficha, que é, você é um, eu escrevi aqui na minha pauta, blogueiro, mas você é um historiador, é um acadêmico, um não sei o quê, que você está disfarçado de youtuber, né? Você, de vídeo, né? Você olha para o vídeo e fala assim, não, ninguém vai ler, se eu escrever um livro, né, acadêmico, não sei o quê, três pessoas vão ler, a banca examinadora. Não, eu vou falar da mesma coisa que eu quero falar, do jeito que eu quero falar, em vídeo, porque, enfim, enquanto tem um monte de, não, vou escrever as palavras, o poder da letra no papel e tal. E aí, concordo com a tua visão de comunicador, que é, cara, eu comuniquei aquela ideia, então, gol, tá valendo, não precisa ser de bicicleta, é bola pra dentro. E... Mas como é que você vê essa tua influência, que eu chamo de mente de engenheiro, do TI? Você foi pro TI, por que você foi pro TI? É um bom jeito de começar essa avenida dessa pauta aí.
Eu fui por uma frustração da Humanas. Foi assim, o que é...
Mas por que o TI, não medicina e não, sei lá?
Eu acho que era o que estava mais ao meu alcance, mas também tem outro ponto. Eu sou de 85, então eu sou da geração que viu a internet florescer às minhas mãos ali, né? O 56kbps... né, a zoadinha do modem, o ir para a Universidade Federal do Ceará com meu pai para acessar a internet, só para olhar as placas dos carros que eu achava na rua, saber se tinha multa, se não tinha, olha a viagem, né?
Muito bom. A utilidade que ele dá pra internet. Será que esse carro tem multa?
Mas era o que a gente tinha, né, cara? Não tinha muito o que fazer na época. E aí tinha o Mirk e tudo. E aí no Mirk, especificamente no Mirk, tinha um código-fonte, era aberto lá do Mirk. Então você podia fazer scripts, né? Você podia personalizar scripts. E eu adorava personalizar. Então eu, nesse encontrar-se com a tecnologia, eu me encontrei com a codificação. E pra mim pareceu uma parada muito óbvia, assim. Porque, cara, aqui ó, true ou false. Olha só que massa isso aqui. Então eu aprendi, não ali no Mirk, mas mais à frente, no colégio, porque eu fiz uma Olimpíada de programação. É, a primeira Olimpíada de programação, Pascal e etc. Eu, cara, primeiro muito fácil programar. E meus professores não me deixam mentir, professor Dudu, que com certeza está escutando isso aí, hoje é um grande amigo. Sempre olhou assim, cara, eu não preciso ensinar programação PH, isso na faculdade já, né? Porque, cara, programar, eu não sei o que de acho zero. Coincidentemente, escrever, pra mim, também é muito fácil, Cris. Eu tenho zero medo de escrever. Zero. Zero. A folha tá em branco, me dá 30 minutos que ela se transforma em 4 folhas preenchidas. Rápido. Se vai ser bom ou ruim, são outros 500. Eu garanto escrever. Depois a gente organiza e melhora. Mas o escrever eu garanto. E o código era assim também, cara. Eu tinha zero medo do problema e etc. Só que aí eu fui pra história. Porque eu gostava de ler, porque enfim. Vários motivos. E universidade pública e etc. Quando eu tenho esse embate, esse X1 com a história, trazendo a gíria dos gamers, a primeira antítese que eu busco, ou melhor, a primeira antagonista que eu busco, assim, é a computação. Por quê? Se lá na história eu tô com dificuldade de dizer o que eu sei, o tanto que eu posso saber mais, esse lance de provar, na computação eu não preciso. Eu vou sentar aqui. O sistema vai funcionar ou não vai. Se funcionar, eu sei. Se não funcionar, eu não sei. E, cara, pra quem tá com esse pensamento, no segundo semestre eu já tava trabalhando na computação. Né? Já tava desenvolvendo dentro da própria faculdade, depois sai pras agências, faz site, pega aquela virada da internet, web 2.0, aquele negócio todo.
Que ano que era isso?
2007, 6, talvez, 6.
Legal.
Acho que por ali. Então, foi assim, foi realmente buscando qual é o vilão da humanas. É de fato isso.
Esse teu jeito de pensar vai, que você falou, também a página em branco lá, beleza, eu sei como é que eu vou resolver essa página em branco. Você encara do mesmo jeito ou na tua cabeça de um jeito completamente diferente?
É muito parecido. Cris, é assustador como eu, quando eu tô escrevendo, às vezes, meus parágrafos, quando eu tô escrevendo, eles são, em sua maioria, coringas. São parágrafos coringas. Eles não necessariamente vão se encaixar com o próximo parágrafo. É assim que eu escrevo.
Tá.
Tá, o que é que eu quero falar? Qual é o coração do texto que eu chamo? Vou dar um exemplo. Hoje eu escrevi Succession. Então, qual era o coração desse texto que eu queria muito falar? Que é num episódio onde um personagem que é americano não consegue se relacionar com outros personagens que são noruegueses. E eles são caçoados porque eles não conseguem entender o idioma nativo daqueles ali. Que é a sina do americano. Não consegue entender para além dos Estados Unidos. Esse é o coração. Então a primeira coisa que eu fui escrever foi isso. Só que esse no texto final foi o penúltimo parágrafo. E antes dele eu sanduichei.
Mas você já escreveu na forma próxima do final. Não é bullet point, não é nada. É
não.
Como se acabou o prazo, vou ter que gravar agora, já tá pronto pra ir pro ar.
Exatamente. Aí eu escrevo esse cara. E aí eu... Tá, mas pra chegar aqui eu preciso passar por aqui. Aí eu vou e escrevo outro. Ah, mas surgiu outro assunto que eu acho bem interessante falar. Aí outro parágrafo. Eles meio que são desconexos. Então ficam lá 4 ou 5 parágrafos na página. E aí depois eu vou começando a escrever o texto em cima desses parágrafos. Cara, isso é muito parecido com escrever um código. É muito parecido. Eu sei fazer rapidinho aqui a função de enviar. Então deixa eu fazer logo aqui. Função de enviar, papapá, guardei aqui. Deixei aqui. Ah, deixa eu fazer então a função aqui de receber... Ah, eu tô com problema nessa função. Deixa eu fazer o buscar, porque o buscar eu quero que seja autocomplete. Então deixa eu fazer aqui o buscar autocomplete, passo uns 2 dias desenvolvendo aquele buscar, pronto, guardei. Uma hora eu vou lá e, tum, comento aquele código, faço toda a documentação, fazia, né? Isso tudo no passado.
Ah, você faz... Ah, ninguém faz documentação, cara.
Eu fazia, cara. Eu adoro documentação. Adorava. No passado. É muito parecido, mas é muito parecido com o meu método de escrever. É sempre o core, né? Ou seja, o principal. E depois, como é que eu vou engordar isso? Qual é o problema?
Mas o principal você já sabe antes de apertar a primeira tecla, você já sabe o que é o coração da história?
O texto ele se transforma. Eu também tenho uma coisa que eu estou escrevendo para esse livro, que é assim, simplesmente escreva. Eu tenho algo que Isso. Eu acho que é o coração, mas às vezes depois, outras coisas que vão tergiversando se tornam tão legais que aí aquele cara não é mais o coração. Se torna só um penduricalho e às vezes até sai. Muito comum sair, inclusive. Porque geralmente aquilo eu escrevi de sopetão, ou seja, termino o episódio, termino o filme, que é, enfim, acostumado com o negócio de YouTube, tem que publicar logo esse negócio todo. Então deixa eu procurar logo o coração. Depois que eu escrevi o coração, aí relaxou, posso passar 3 dias sem... Porque eu digo, não, dali vai sair uns 3 textos diferentes, se eu quiser. Mas é como eu te disse, cara, é muito parecido com desenvolver, assim, um software, assim. É muito parecido, pelo menos na minha época. É porque hoje é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Tem os bootstraps, não sei o quê.
É o ChatGPT.
É, o ChatGPT também tem isso. Inclusive, é uma belíssima ferramenta.
A tua ansiedade que você descreveu, ah, acabou o episódio. Eu resolvi, acho que até no inverso, que assim, cara, que é o título do teu capítulo aí, apenas escreva, assim. Se eu ficar esperando saber qual é o coração do texto, eu não vou começar nunca. Eu preciso do processo de escrever, que é engraçado. A minha frase de capa de sei lá qual rede social, que é da Flannery O'Connor, que é eu escrevo porque eu só sei o que eu penso depois que eu leio o que eu escrevi. Então, ao escrever, eu vou, puta, não, isso aqui tem nada, achei que era isso. Então, esse roteiro que eu estou escrevendo agora, o título de trabalho dele, o gancho, aí em vez do coração assim, cara, é o gancho, assim, cara, aqui tem um caminho, aqui tem meia hora de blá blá para você falar, que é sobre vilões, a nossa necessidade de ter vilões e né, lá, tal. Eu já estou começando a achar que o vilões vai rodar e vai ser outra coisa, mas eu só consegui fazer isso ao escrever.
Continuando esse exemplo que eu falei do Succession, do quinto episódio mais especificamente, para a pessoa se localizar no tempo. Eu começo escrevendo sobre essa questão que é política, né, geográfica e tudo mais. Aí eu escrevo, pronto, limpou. Aí tem um momento do texto que eu escrevo uma frase assim, mal sabiam que eles eram o banquete. Era um banquete que eles tinham dado, só que o banquete, na verdade, do meu ponto de vista, eram os americanos. Pronto, o texto mudou. A partir daí, o texto mudou. Aquilo que era o coração virou, sei lá, o dedão. Sabe? O dedão do corpo, assim. Muito pouco necessário dentro daquele contexto. E o lance do banquete se tornou tão mais legal pra mim que virou até o título do vídeo. Né?
Legal.
Então, só pra você ver. E aí o texto ele não termina mais fazendo menção a essa questão, problema da linguagem, problema da comunicação. Ele termina, e aí tentando deixar populesco o texto, ele termina eu falando que uma personagem lá, dentro desse banquete, saiu com a marmita pro dia seguinte. Porque foi a MVP, como os jovens chamam, do episódio, né? Só pra você ver como assim, se transformou completamente. Porém, algo tem que ser escrito. A princípio, Isso. Eu digo logo que é o coração. Por quê? No pior dos casos, aquilo dali pra mim já é um excelente assunto que eu posso ficar falando só sobre aquilo dali. Se não tiver mais nada, se não vier mais nada, sei lá, se eu for pro hospital e perder um dia inteiro numa consulta, quer que seja, aquilo dali já é o mínimo necessário pra eu ter aberto voz, como eu costumo dizer. É o mínimo necessário. Legal. Então, garanto logo o mínimo necessário. Depois eu engordo, ou às vezes até emagreço, sei lá. Depende muito do texto, depende muito como aquilo ali fica na minha cabeça por alguns tempos. Assim.
No momento Alura dessa semana, eu escolhi aqui um curso para quem acha que, ah não, Alura é só desenvolvimento, é só código-fonte, banco de dados, não é para mim, isso aí eu já sei. Nada disso. Olha só, esse curso aqui que acabou de sair é o Redação 2. Boas Práticas para Marketing Digital. Curso de quê? De copyzinho, escrever aquele texto que vai capturar a atenção das pessoas no seu anúncio, vai gerar resultado para sua campanha, ou então para você vender esse serviço aí para as empresas que estão anunciando no Facebook, no Instagram, no Google, que são, né, todas as empresas do mundo. É um jeito bem fácil de você defender aquela grana. Faz o curso, são 6 horas de conteúdo, e não só já sai vendendo seu serviço por aí, usa o que você aprendeu no curso para divulgar o seu trabalho. Aliás, eu estava pensando aqui, será que nesse curso ensina que colocar 2 no nome das coisas aumenta a chance de ser citado no momento Alura, aqui do Boa Noite Internet? Fatos, né? Contra fatos não argumentos. Esse curso é parte da trilha de marketing e social medias da Alura, faz parte do Open Bar do Conhecimento do Buffet Serve Serve, como quanto quiser, quer dizer, aprenda o quanto quiser, porque com uma mensalidade única você tem acesso a todos os cursos da Alura. São aulas curtinhas para você encaixar aí no seu tempo, dá para controlar tudo no dashboard estudante, ver como você está indo, emitir o certificado, depois já pegar o próximo curso e seguir aprendendo. E aqui na minha mão, você já sabe, é mais barato. Usando o nosso link mágico, você não apenas ganha 10% de desconto para aprender, você mostra para a Alura o seu agradecimento, o seu gratiluz, por ela estar aqui patrocinando o Bônus de Internet, fazer essa locomotiva das histórias aí seguir em frente. Vai lá então, é o alura.com.br/promoção/bônus de internet. 10% de desconto na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E eu lembro da gente conversando na CCXP e tendo muito papo de nerd da palavra, que é assim, não, mas você escreve todas as palavras que você fala, aí você escreveu rindo, eu também, aí você, eu lembro você falando, eu boto /, que uhum. É até a respiração que eu vou botar, eu escrevo lá. Como é que é o teu processo? Vamos pegar esse exemplo. Succession rola domingo de noite. Uhum. O que que acontece do fim do episódio até você apertar o publish no YouTube? Como é que é o teu processo?
Tá. Vamos pra Casa do Dragão? Porque eu acho que tanto é mais popular, tá, quanto eu acho que tem um... Tá bom. Faz mais sentido pro que eu acho que, o que você quer.
E tinha um mais acelerado, uma urgência maior. Tá bom.
Pronto. O Casa do Dragão, o vídeo tinha que sair às 6 da manhã. Tinha que sair às 6 da manhã, porque eu queria que o trabalhador saísse... Tá. Com aquele afago, aquele abraço dado sobre aquilo que ele quase vara a noite assistindo. Então ele, antes de dormir, foi assistir aquele episódio, foi impactado por aquilo dali. E antes de sair pro trabalho, eu queria que ele tivesse um pouco de reflexão para a semana dele. Então, 6 da manhã. Como era muito popular, sabia que ia atingir muita gente. Não é para sair na frente de ninguém, porque realmente hoje eu não preciso disso. Hoje em específico, pode ser que amanhã volte, mas hoje em específico eu não preciso disso. A autoridade está bem construída. Então como é que eu faço? Assisto o episódio. Assim que termino o episódio, eu tenho que fazer outra coisa que não seja ficar na frente dessas telas aqui.
Tá.
Então geralmente eu saio e vou fazer um chá ou então um café. No caso da madrugada, eu ia fazer um café. O fazer o café, no meu caso, é um processo. Não é fazer só pegar o pó, colocar e deixar a água lá e ir embora. É moer o grão.
Ah, você é desses.
Por quê? Eu não preciso ser desse, porque eu não tenho esse apreço pelo gosto do café. Mas o processo do fazer o café me desconecta dessas telinhas pretas aqui. Entendeu? Esses 20 minutos, no meio desses 20 minutos aqui, Cris, felizmente, assim, eu não sei nem a quem agradecer. Vamos colocar Deus, vamos colocar o que for, tá? Já que a gente partiu desse papo.
Como é que é? Os deuses novos e antigos?
Os deuses novos e antigos, inclusive os do New Game. Cara, eu tenho uma sorte absurda de, dentro desses 20 minutos, sempre ter achado o que eu chamo desse coração. O gancho, vamos trazer assim. E pronto. No exato momento que vem, às vezes vem no minuto 1, às vezes vem no minuto 19 desses 20 minutos, eu já é outra pessoa que tá ali. Parece um jockey que subiu no cavalo. Então já venho, já viro aquele trabalhador... Coloca o café, ar-condicionado e vamos. É um tiroteio. Assim, mas é um tiroteio. Escrevi o gancho e daí do gancho já foi. Pronto. É, sei lá, 15 mil caracteres. Em uma hora, mais ou menos uma hora. Uma hora e meia, no máximo, assim, estourando.
Já, de novo, nesse formato final, entre a bullet point, é já roteiro.
Não, é textão, roteirão. Pronto, terminou isso. Eu tenho duas escolhas. Uma, ou eu já vou gravar e eu corrijo o texto enquanto eu estiver lendo no teleprompter, que acontece isso. Na Casa do Dragão aconteceu diversas vezes por conta do tempo, né, para terminar ali 3, 4 da manhã, para gravar às 3, 4 da manhã. Ou dois, eu faço uma revisão do texto, lendo em voz alta, reagrupando parágrafos, etc. Fica muito melhor quando eu faço isso. The Last of Us, pra você ter ideia, eu acho que são textos bem melhores do que A Casa do Dragão. Porque o The Last of Us eu recebi o screener. Então eu tinha 3 dias pra fazer isso. Muda completamente. Tá? Muda completamente. Então pronto, terminou, gravou, mandou pro editor, aí eu vou dormir. Então enquanto ele tá acordado editando, eu tô dormindo. E aí eu acordo pra publicar e ele vai dormir. a gente inverte.
Você, né, liga e fala, acorda aí, miserável.
Nada, pô. Ele também assiste, né? Então já fica até na ansiedade de fazer o texto. É uma simbiose muito grande, porque realmente ele é como se fosse o meu avatar. Como eu consigo fazer tudo que ele faz? E ele não pode, porque não tem o meu rosto fazer tudo que eu faço, mas eu acho que ele conseguiria. Fica meio que um avatar, tá ligado? Enquanto eu for dormir, fica a minha versão trabalhando. Enquanto ele vai dormir, fica a versão dele trabalhando. E aí começa todo o processo de divulgação, publicação, etc. Cara, é só isso, assim, não tem nada demais. Porém, que eu acho que é onde tá o ouro da minha produção. E por isso que dentro desses 20 minutos que eu dou de relaxo ao final da série, é onde eu acho que sempre vem a ideia. Quando uma série vai estrear, a gente sabe do que ela se trata. Do que é que se trata A Casa do Dragão, meu Deus? Vamos lá, medieval, poder... no caso de protagonistas mulheres, né? É evidente que vai falar da presença da mulher no meio dominado por homens. Sangue, batalha, morte, tudo isso está envolvido. Então eu escolho algo, um livro, quer seja um romance, quer seja filosofia, sociologia, para ficar lendo durante esse período da série, durante esse mês, mês e meio. Para quê? Para eu literalmente ficar sempre em contato com os assuntos que estão ou poderão estar presentes e pescar alguma coisa para rapidamente fazer a associação. No caso de A Casa do Dragão, eu fiquei lendo pela, sei lá, milésima vez o mais óbvio de tudo, assim, Maquiavel, o Príncipe.
Boa.
Simples. Não precisa ser um negócio absurdo, meu Deus do céu. E do meio pro fim, eu fui ler Microfísica do Poder do Foucault pela, sei lá, 30ª vez. Pronto. A partir de poder, eu sempre vou ter um coração pra falar. Sempre. Aí eu fico aqui. Cara, como é que pode, né? Hoje de manhã eu li um capítulo e esse episódio falou justamente sobre isso. Não é meio assim, né? É porque eu estou enviesado.
Sim.
Então, esse enviesamento é o que eu uso pra sempre ter uma ideia.
Você não tá tentando fazer o tratado definitivo sobre Casa do Dragão ou Last of Us, você tá só usando... É o inverso, você tá usando Last of Us pra falar de Foucault, pra falar de... Eu não sei falar o nome do coreano alemão. Você acha que esse é o papel do que eu tô chamando de arte, do séries e filmes? Qual o papel da arte?
Cara, impressionar. É isso, gerar uma impressão sobre algum assunto que eles escolheram. O valor vai de cada um, assim. O único valor que eu realmente não gosto, mas também que eu não critico quem gosta, é o escapismo. Eu acho que existem outras coisas no mundo pro escapismo, né? O entretenimento por si só, digamos assim, eu acho que é mais escapista. Eu acho que, sei lá, eu jogo futebol também. Eu acho que no futebol não preciso tá trazendo nenhum filósofo sociólogo para definir aquele passe que eu dei da direita pra esquerda. É um passe da direita pra esquerda, eu tô me entretendo com aquilo ali. Foi um gol. Vamos lá, né? Para o próximo gol. Eu não gosto de posicionar a arte no escapismo, mas eu entendo quem gosta. Isto posto, eu acho que a arte ela tem que impressionar. Tem que deixar alguma impressão sobre o assunto que trouxe, sobre a reflexão que você quis ter sobre ela. Muito importante isso. E eu acho que o que menos importa nesse caso é o artista, cara. Eu acho que, assim, o artista, ele é, depois de lançada, que fique bem claro, bem pontuado na minha voz... Depois da arte lançada, o que menos importa pra mim é o artista. O que mais importa pra mim são as impressões. A impressão que aquilo me causou. Vamos pegar a etimologia da palavra. Impressão. Eu estou escrevendo no papel. Então imagine que eu sou um papel em branco quando estou vendo aquilo dali. E a arte está imprimindo em mim vários sentimentos, várias sensações. Ódios, amores, reflexões, vazios, preenchimentos, quer que seja. Eu acho que a arte é isso. Eu sou sempre uma folha em branco.
E que não necessariamente quem escreveu o roteiro pensou nem, provavelmente até discorda de você e tudo bem.
Cara, e assim, eu já falei com muitos produtores, eu até brinco, dizendo assim, cara, que pena que você lançou, porque não é mais teu, cara. Agora é meu pra sempre. E no exato momento que eu falo, né, sobre aquilo dali, acabou de ser meu também. A vira da outra pessoa, e assim vai... eternamente nesse negócio que a gente chama de hipercultura, né? Eu acho que é isso, assim, com muitos artistas, sabe, Cris? É artista mesmo, assim. Porque uma coisa é o cara que já conseguiu ser comercial, digamos assim. Ainda que ele seja artista, a reflexão dele, os objetivos dele passam por um quê comercial. Então ele tem outras questões a serem resolvidas, eu acho. Mas tem um artista mesmo, aquele cara que tá vendendo lá na praia ali um quadro maravilhoso de uma jangada que ele fez. A 85ª jangada que ele desenhou e todas diferentes, assim, sabe? E uma vez conversando, né, falando sobre isso, tem um que me disse, infelizmente eu não vou lembrar o nome, porque realmente era assunto corriqueiro, que você para assim, cruza os braços e, pois é, tá quente, né? E ele falou assim, cara, eu gosto do ato de fazer o quadro, eu acho que o artista que fica pensando muito no resultado aqui do quadro, ele vai vacilar, falando desse jeito, né? Aí eu, por que que ele vai vacilar? Ah, ele vai vacilar porque assim que eu termino um quadro, eu digo assim, já quero mexer ali, já quero mexer acolá.
Uhum.
Aí eu não vinha trazer aqui e não pegava aqui o gringo que vai comprar esse meu quadro por R$1.000 aqui, que seja. O que eu gosto mesmo é de pegar o pincel, misturar as tintas e fazer assim, tchaco. Aí ele fez o símbolo de mexer com a mão, né, passando pela folha, pelo papel, pela tela, quer que seja. Eu gosto é disso. Eu acho que o artista ele tem que gostar dessa jornada. O resto aí é da galera que comprar. Cara, isso tem uma genialidade gigante sobre o que eu acho, onde é que habita o artista, onde é que habita o comunicador crítico, quer que seja, onde é que habita o público, que são três esferas diferentes, mas que se perpassam. O artista apaixonado pelo fazer, o crítico apaixonado por fazer aquilo dali valer, ou seja, gerar um valor, não do ponto de vista preço, em cima daquilo dali, e o público em juntar as duas coisas e olhar aquilo dali, abrir um sorriso, ou abrir um choro, quer que seja, né? Simplesmente, como eu disse, ser impressionado por essas duas confluências aí.
Qual é o teu tchaco que você abre aquele sorriso e fala, é sobre isso?
Cara, pô, vamos lá. Eu adoraria não ter que fazer vídeo. Eu adoraria não ter que gravar o podcast. Eu adoraria pegar esse texto, publicar e ver as pessoas consumirem ele ali, porque eu acho que tem outra potência, assim. Algumas coisas que eu falo, eu tô sendo um pouco presunçoso, então tô um pouco com medo, mas vai assim mesmo. Eu acho que tem mais potência, eu acho que é até um PH que eu gosto, assim, quando eu vejo o texto, sabe? Então acho que o meu tchaco é o texto, cara. É todas aquelas palavras que eu pensei, que eu busquei sinônimo.
O barra barra.
O barra barra da respiração, né? A quebra de parágrafos. A escolha do parêntese, não do hífen.
Do travessão.
Do travessão.
Uhum.
A escolha do ponto e vírgula e não por iniciar um outro parágrafo ou um outro, né, um ponto
sendo
final.
Sendo que você vai ler e ninguém vai ver que tem
ninguém
travessão ou ponto e vírgula ali.
É impressionante. Ninguém vai ver isso.
Tamo junto demais.
Então, o meu tchaco é ver esse texto saindo assim e esses pensamentos que servem, em grande maioria, só pra mim. Por isso que eu vou ser teimoso e vou publicar livro e vamos ver o que é que acontece.
Mas você, se fosse herdeiro, você não precisasse se preocupar com o teu vídeo ter quantidade de views.
Se eu fosse a mesma pessoa que eu sou, sim. É, se tivesse com a questão financeira 100% resolvida, sim. Hoje é o que eu faria, assim, publicar livros e publicar outras pessoas também. Mas me publicar via de regra, assim, eu acho que se... Eu tenho que ter cuidado de não menosprezar as pessoas que vão lá e dão play no meu vídeo, com o que eu vou falar.
Sim.
Não é esse o objetivo. Eu fico feliz, sim. Só que eu Eu fico mais feliz se 100 pessoas lerem do jeito que eu escrevi do que se 100 mil pessoas assistissem do jeito que eu li o que eu escrevi.
Por quê?
Por esse apreço que eu tenho, pela organizaçãozinha das palavras.
Ah, tá bom.
A organização do texto. O cuidado de, às vezes, me expor mais no texto. Se a pessoa lesse o texto, ia dizer assim, caraca, eu vou matar esse cara. Eu não acredito que ele falou um negócio desse, não. Porque na palavra aqui, quando eu tô lendo, eu amanso, Cris. Eu amanso.
Ah,
eu
entendi.
Vou lá e... Ah, gente, pois é. Aí, né,
ah, não, você sabe... amansa o seu roteiro?
O meu roteiro.
As palavras são as mesmas e o tom de voz só que muda.
Eu boto, tipo, um carisma, um certo carisma ali. Eu dou uma brincadeira, olho pro lado aqui na câmera, sabe? Se o cara estivesse lendo aqui dali, ele dizer... eu sei o que é que tu falou, cara. Ah, eu sei o que é que tu falou. Eu vou em ti. Vou em cima de ti, segura. Esse exemplo é só pra mostrar como eu acho que a palavra... O escrito tem outros... outros destinos do que o vídeo, por assim dizer. Mas respondendo sua pergunta diretamente, sim, é o que eu faria. Inclusive, para além do texto, seja, sei lá, literário, estrito senso, digamos assim, quadrinho, tirinha, é onde eu queria estar escrevendo. Escrevendo quadrinho, escrevendo tirinha. Hoje não, porque eu não tenho essa capacidade, mas poesia. Outro dia fiquei muito feliz, escrevi uma letra de uma música, mandei para um amigo meu que é músico. E ele, cara, tá massa, vou sonorizar, já colocou uma guitarrinha, já fez um negócio. Eu não sei, bicho, eu acho massa, assim, eu acho, não sei se é por conta do YouTube, aí eu tenho que pensar. A impressão que me dá é que o vídeo fica menos do que o livro. Vai e vem as tecnologias, parece que o vídeo fica menos, não sei.
Mas fica em que sentido? Porque...
Acaba mais rápido.
Acaba em que sentido?
Acaba no sentido de...
Eu demoro uma hora pra ler um livro e 5 minutos pra ver um vídeo,
não.
É isso?
Não é nesse sentido, desculpa, não é no sentido tempo de consumo. É no sentido de... Eu não quero usar essa palavra porque não é bem ela, mas eu vou usar e vai fazer sentido. Reverbera menos.
Tá.
Entendeu? Eu acho que ele caminha menos corredores. Vamos pegar uma alegoria. Pronto, pra ficar bem legal. Vamos pegar um labirinto e colocá-lo na vertical. Esse labirinto, né? E aí passa uma camada de vidro nesse labirinto, então a gente tá vendo toda a movimentação que acontece nele. Se eu jogar água, ela rapidamente chega no final do labirinto. Enche ali, pronto, chegou. É fluido, pra massa. Muito legal também. Se eu colocar areia, ela vai chegar. Mas ela vai primeiro cair numa câmara, passar pra outra câmara, encher uma câmara que era o caminho errado, subir, cair pra câmara seguinte, e aí finalmente chega lá na saída do labirinto. O vídeo é água. O texto eu acho que é areia.
E isso no nível individual. Cada pessoa é um labirinto.
É um labirinto, exatamente.
E você usa como ferramenta séries e filmes, que inclusive entre si tem uma hierarquia, de que até outro dia, até te perguntar se acha que isso está mudando, um filme era, não, eu fracassei como ator de filme, então eu vou fazer televisão.
Tinha isso.
Inclusive isso foi um sentimento, eu acho que ninguém falou isso literalmente, mas um sentimento que a gente teve no Rio 2C, o evento de audiovisual no Rio. Porque assim, achar que eu não tô conseguindo fazer nada pra TV, eu vou fazer em podcast, eu fiquei ofendido. Mas disso, de sem artes melhores, de que a literatura é a arte, né, suprema das histórias, aí a pintura nas artes plásticas, ou a poesia, sei lá. Existe uma hierarquia, existe inclusive a sétima arte, existe a primeira, a segunda, a terceira, e você tá querendo ou não, não querendo, mas você tá colocando um peso de que um livro é melhor do que um filme. Vá ler um livro, não veja BBB, vá ler um livro. Faz sentido isso? Estou te caluniando aqui.
Eu te amo, Cris. Eu odeio que você entenda as palavras que não era para você entender. Cara, não vamos brigar com a palavra nem com o pensamento. Vou falar que nem eu falo com minha psicóloga. Ok, eu falei isso, não vamos brigar contra isso. Sim, é isso que eu falei. Mas... no final das contas, existem tantos dispositivos porque, infelizmente, depende. A pior resposta para todas as perguntas é relativo. Entretanto, eu acho que sim, cara. É uma evolução normal naquela pessoa que gosta de consumir a história. Ela começa ali pelo audiovisual, porque é mais rápido, é mais fácil, muitas vezes, não todas, eu estou generalizando. É mais fácil. Mas se aquela pessoa gosta muito da história, muito mais da história do que terminar algo, que é como a nossa sociedade hoje tá muito abraçada, é uma sociedade que não fecha os olhos, está todo o tempo de olho aberto, ou seja, nunca termina, nunca fecha o olho para ir dormir e viver o dia seguinte com aquilo que aconteceu no dia anterior, esse cara que está afim da história, ele vai procurar o livro. Tenho certeza. Pode até não gostar, mas ele vai procurar. Porque eu acho que chega um momento que fica fácil demais o audiovisual. Eu acho. O som tá colocado. A voz tá dita. O texto tá lido.
Tá, você tá falando na coisa da imaginação.
Da imaginação.
Teatro da mente da Isso. pessoa. Tá, tem que participar participar da história. Tô fazendo as pinhas com a mão.
Porque o audiovisual ele já te entrega tudo mais pronto do que o livro. E aí o livro, quem é que coloca o som? É você.
Isso, tá, gente. Isso.
Quem é que coloca a estética? Por mais que tenha uma descrição muito profunda ali, é você. Se o Tolkien diz que essa árvore é verde, Como é que você entende o verde, ô Cris? É diferente de mim. Sim. Então, você vai desenhar essa árvore de um jeito completamente diferente. E eu acho muito difícil que não tenha aquela pessoa que ame o cinema e as séries, quer que seja, por conta da história, e que se for ler um livro não vai gostar. Porque, essencialmente, o cara que fez aquele filme ou aquela série estava literalmente lendo um livro para colocar aquilo em tela.
Estava usando o meio, letras uma atrás da outra, numa superfície branca, para contar aquela história. Você fez um manifesto clickbait, assim como o título do episódio anual do Braincast falou, tem que acabar o cinema. Mas você está aqui, é uma canção de amor ao cinema, às histórias e tudo. E por que tem que acabar o cinema, então, se você claramente é um apaixonado por essas histórias?
Cara, porque eu acho que a sala de cinema não é o único local que as pessoas podem ver cinema. É, ali quando eu tava falando especificamente da sala de cinema. Aquele local com aquela tela grande, muito legal, mas com aquele cheiro de mofo também um pouco agressivo. É porque eu acho que a sala de cinema, principalmente os multiplex, se tornaram cantos muito elitistas. É elite poder ir para um shopping, estacionar o carro. São vários os shops que é inclusive difícil parar de ônibus. Ainda mais com alguns filmes, dada a hora que eles terminam. Eu acho que o cinema representa hoje um local de elite, sobretudo dentro do shopping, como eu já falei, sobretudo a partir dos preços. Eu acho que um filme ele não funciona menos se ele for visto no celular. Eu acho que ele não funciona menos se ele for visto na tela do computador. Eu acredito sim que tem que ter um som bom. E aí, hoje, eu acho que o fone de ouvido é bem mais acessível do que você ir ao cinema. Porque um fone de ouvido, assim, é um bem que você dura, sei lá, por 2, 3, 4 anos. E eu tô pensando muito naquele jovem que tá se distanciando bastante do local cinema, sobretudo por conta dos preços, né? Ou pior, aí é o pior que eu acho, é o pior, 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 pior. Só está indo um público muito específico pro cinema. E, via de regra, se eu conversar só com um público muito específico, classe média, alta, não sei o que, e etc, a gente sabe muito bem. Cara, eu não sei se meus assuntos vão ter a mesma potência se não for para todos os públicos, tá entendendo? Então, eu quero que as pessoas assistam filmes. Mas, onde for, se elas vão se conectar com aquele filme a partir de mim, ótimo. Mas até de um ponto certo, assim, pensar que o cinema não pode ser elitista, é até de certo ponto também pensar que eu vou ganhar mais público. É até um pouco egoísta, no bom sentido da palavra, nesse caso aqui. Mas, trocando em miúdos, o cinema tem que acabar da forma como ele é, porque sim, ele favorece uma classe muito específica. O cinema hoje tem cor, as pessoas que vão ao cinema têm cor definida, elas estão num canto específico da cidade, por isso que eu não gosto de filme dublado. Eu utilizar odeio, mas foi pra não ficar muito forte, mas eu vou utilizar já que eu ia, aceitando os atos falhos. Eu odeio filme dublado. Mas eu acho que filme dublado...
Por quê?
Porque eu acho que muda a atuação e etc. O negócio todo.
Tá.
É outro filtro, enfim. Mas precisa do filme dublado. Porque não é elitista. Porque não é elitista. Porque se o problema for ler uma legenda, meu irmão, tudo bem, cara. Veja isso... dublado numa caixa de leite ninho. Não tô nem aí.
Ah, que é engraçado. Eu não só me considero fluente em inglês, como eu tenho um certificado provando para as autoridades.
Ah, eu tenho também. TOEFL.
Esse aí. Mas, por exemplo, quando eu vou jogar videogame de ação e tal, que tem opção dublada, eu normalmente boto dublado porque eu não consigo... ler a legenda, ver o que tá acontecendo, ver a paisagem bonita e não sei o que. Eu tô ali, meu olho tá literalmente focado ali na letrinha e vendo. Então, assim, acho que até o dublado, ele tira a interpretação do ator, ele tira o Robert De Niro talking to me e tal, mas ele te entrega todas as outras coisas. Mas eu perguntei essa história, tem que acabar o cinema, que eu concordo pra caramba com você, odeio, e eu, né, tenho duas filhas, então eu pago, se eu quiser ir ao cinema, eu tenho que pagar 4 ingressos. meia entrada ou não, mas enfim. Nossa,
você escolhe, o fato de você escolher o filme que você tem que assistir, pra mim já tá errado, porque meu desejo é que você assistisse todos. Entende?
Isso, isso. Mas isso se reflete em esse elitismo físico do endereço do CEP da sala de cinema se reflete em caras como Martin Scorsese, como Nolan, que fala, não, tem que ser consumido, não sei o quê. Então, esse elitismo, ele vai pra cima.
É.
E até, tipo, o Oscar, até outro dia, a pandemia acabou mudando, mas assim, se passou na televisão, tá desclassificado automaticamente, porque tem que, sei lá, uma proteção a literalmente, a tela de cinema e tal. Então, assim, eu concordo com você até mais do que a sala de cinema, literalmente.
Contra o cinema mercado, assim, eu não vou lutar, vou só apontar e tal. Mas até mesmo o cinema mercado, cara, eu acho que ainda não tá no nível que esses caras acham que o filme dele merece, tá ligado? Eu não acho. Vou te dar um exemplo. Na sala X lá do cinema Y, toda vida que eu entro nessa sala X, inclusive onde estreia a maioria dos filmes, entre aspas, de arte... O que é o de arte? É o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É o não sei o quê, é o do Scorsese lá, de três horas e tudo mais. O som da frente dessa sala não funciona. Tem 3 anos. Não funciona. eu tô indo ver no cinema, mas eu garanto, se o Martin Scorsese viesse me perguntar, eu digo, Martinho, se tu tivesse me mandado um screener e eu tivesse visto no fone que eu tenho, macho, eu tinha escutado aquele cara lá no fundo da sala que tu queria que eu escutasse. Mas eu vi no cinema, eu vi na tua tela grande, mas eu não vi a contento, como tu acha que merece. Então, se esse cara, Martin Scorsese, Spielberg, quer que seja, estão realmente achando que o cinema, enquanto sala, está entregando o filme deles da melhor maneira possível, pra mim é o elitismo do elitismo, porque eles estão só e somente só vivendo a realidade de Nova York ou de Los Angeles, onde sim, a maioria dos cinemas são hipercalibrados, sobretudo os mais caros. Aqui, em Fortaleza, onde, salvo engano, eles também querem a bilheteria deles, ou em São Paulo, onde, salvo engano, eles também querem a bilheteria, porque senão todo mundo entrava de graça, não tá do jeito que eu acho que eles querem, não.
Eu vi Diários de Motocicleta no cinema Estação, lá no Rio, Estação Unibanco. Né, filme de arte, né? Claramente na fronteira de Diário de Motocicleta é filme artisticíssimo, Che Guevara e tal. E era uma sala tão pequena, e eu cheguei em cima da hora, eu sentei na primeira fila, eu vi o furo da tela, o furo de respiração da tela.
Sim.
Eu aprendi que telas de cinema são furadas para ela não ficar balançando. Nesse dia, que eu tava na cara da tela, eu não consegui ver o filme e tal, e é isso, assim, cadê a arte, cadê o não sei o que e tal.
Tu quer uma bobagem? Mas... uma bobagem, cara, é uma bobagem, eu sei que é uma bobagem, 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 mas é porque minha cabeça é doida. No IMAX, que é um cinema fabuloso, fabuloso, bem calibrado, o preço dele, né, tá bem, deixa bem claro isso também. Sim. Ele não pode desligar o aviso de saída vermelho no canto inferior esquerdo. Você não tem noção o quanto o meu TDAH me leva pra esse saída.
Fica tipo, e eu o nariz do Owen Wilson lá.
Você não tem noção. Só pra você ver, né? Até no mais perfeito dos cinemas, digamos assim, o saída lá, sim, por lei, não pode ser desligado.
Mas você é contra o bind? Lançar tudo de uma vez só?
Altamente contra a maratona. Isso é uma cruzada que eu enfrento. Essa cruzada... eu escolhi viver essa briga, essa batalha, Cris. Tem algumas batalhas que a gente tem que escolher, né? Não tem essa frase que nos diz aí. Essa eu escolhi, cara. Eu ataco a maratona como quem ataca, sei lá, um prato de comida a meio de meia, assim. Cara, eu não gosto da maratona porque eu acho que faz muito mal.
Nessa sua batalha fica a pessoa que espera... a série normal, vai, o House of the Dragon lá, Casa do Dragão. Não, vou esperar acabar a temporada pra ver aí pode ou não? Ou tem que...
Ah, cara, não. Eu não critico tanto a pessoa em si, né? Mas eu também critico a pessoa em si. Mas pra mim esse não é o grande problema. Acho que o grande problema mesmo é dessa ânsia pelo próximo.
Tá.
E aí a gente... aí vamos... dá pra sair um pouco dessa questão do filme... série, quer que seja, e pras redes sociais. Tipo, a gente fica rolando lá um feed de TikTok, Instagram, e aprendendo que aquilo é o certo. Ou seja, A gente viu aquele negócio, próximo. A gente viu aquele outro negócio, próximo. Tá, em qual é o momento que a gente vai parar para comentar aquilo, para que aquilo dali vá para um canto específico do nosso cérebro, que um dia vire pauta para outra coisa, né? Trazendo aquilo que eu falei. Que horas que a gente vai fechar os olhos para sonhar com aquilo que a gente viu? Em que momento a gente vai internalizar a ponto de dizer sonhei em inglês, né? Como fala.
Isso.
Qual momento? Qual momento? A maratona, para mim, ela é a resposta barra acelerador desse sentimento de não fechar os olhos, desse sentimento de próximo, next, next. E às vezes tem um episódio, eu vou trazer um exemplo bem rápido aqui para também não ficar trazendo muitos exemplos. Do Stranger Things, na quarta temporada, episódio 4, que é o episódio que a menina, o personagem lá, ela tava dominada pelo monstro, e ela escuta uma música. Cara, esse episódio é fantástico, que episódio bem construído, duas linhas de tensões se cruzando, a música nos levando para um clímax. Parecem cavaleiros medievais lutando contra um monstro. Eu tô aqui super empolgado, Cris. Doido pra que o episódio se conclua naquele ápice. Pra eu chegar pro Cris e dizer assim: Cris, qual é a tua música que vai te tirar dos braços do Vecna? Não, próximo episódio. Caralho, bicho. É sério que eu não vou poder pensar sobre o episódio?
Com o próximo cliffhanger, com o próximo não sei o quê. Com...
Pronto, acabou o episódio. Próximo. Já é o próximo feed do Instagram. Acabei de me apaixonar por esse gatinho aqui, eu já tenho que ir pro próximo. E o outro gatinho, e agora o bebezinho que fala, bonito.
No feed no Instagram, cara fica assim, rindo, chorando, é tipo aula de teatro. Rindo, chorando, o gatinho, nossa, que história triste. Ah, que não sei o quê, eu preciso comprar. A cada 90 segundos vira. Então isso vai virar um corte de 90 segundos também pra gente botar no Instagram.
É lógico, porque eu acho que é assim que eu devo ser um hipócrita, sobretudo. Mas, brincadeiras à parte, assim, obviamente, quem consome, consome do jeito que quiser. Eu não quero no que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu venho refletir do porquê que eu acho errado. O que vai ser feito com isso são outros 500. E aí vem um papel meio estoico sobre algumas coisas. Mas essa é uma cruzada que eu resolvi traçar porque, até do ponto de vista mercadológico, que eu não deveria me preocupar. De verdade, eu não deveria me preocupar com o preço da bilheteria, o valor que o filme ganhou ou deixou de ganhar. Isso não quer dizer nada sobre o filme. Eu não deveria me preocupar se a Netflix está indo bem com as ações ou indo mal, porque isso não quer dizer nada sobre a qualidade ou não do Treta lá. Ou do The Bear lá, da outra série. Enfim. Eu não deveria me preocupar com isso. Mas até para aceitar essa cruzada, eu me preocupo com isso. Eu fiz dados, levantamentos de... Como é que se chama na publicidade? Acho que é awareness, né?
Sim, awareness. É o reconhecimento de marca, né?
Conhecimento de marca, assim. Quanto tempo fica Stranger Things em destaque no Google Trends? E quanto tempo fica A Casa do Dragão? Gente, olha isso aqui. A Casa do Dragão tá 10 vezes mais em destaque do que Stranger Things. Então, enfim, é uma cruzada que eu escolho poucas batalhas, mas essa eu escolhi. E eu tô aqui... Cris, eu vim inclusive no seu podcast só pra isso, pra dizer a palavra pelo fim da maratona.
Não, também sou muito pelo fim da maratona. Inclusive aqui em casa já tivemos problemas, que a minha esposa é uma maratonista convicta. Essa série de meia hora, ela, vou começar a ver hoje, eu chego no dia seguinte, e aí? Não, já acabei. Como assim já acabou, cara? É uma série. Não, não, eu fui, acabei e eu fico pra trás. Já tivemos briga aqui, que ó, quando chegar no episódio tal, você me espera. E ela passou tretas aqui. Então, obrigado, estamos do mesmo lado nessa disputa. E para encerrar, o momento, poderíamos ficar aqui e ficaremos nos já ver, mas muito obrigado aí por participar dessa conversa aqui, por vir no Boa Noite Internet.
Eu que agradeço, é uma honra demais, até vendo os outros convidados aí, eu disse,
olha,
quer que o Cris viu em mim, hein, cara? Então, a gente se vê, um cheirinho, gente.
Tá meio chato isso de todo fim de programa eu falar que fiquei muito feliz com a conversa. Então deixa eu contar uma parada aqui, fazer um esquema meio vlog, bastidores assim. É que eu tô achando muito legal, de verdade, real, fazer essas entrevistas, conversar com todas essas pessoas que eu admiro pra caramba, entender a cabeça delas. E na hora eu já entro no modo de tentar ver o que tem de igual e o que tem de diferente entre todas elas. E assim, semana que vem já tá na hora de mais um ensaiozinho de novo, vem aí. Eu também gosto muito de escrever os meus ensaios, mas é que eu acho que eu nunca fiquei tão animado de fazer o Boa Noite Internet quanto agora. Sei lá, de repente tem muito a ver com uma pira minha que começou ano passado de entender o quanto eu gosto de mostrar as ideias, a qualidade dos outros. Mas também tem isso que eu e o PH conversamos de que é o que a gente faz é um trabalho solitário, o que tem que ser, e a gente até gosta, mas encontrar os pares, né, a galera que faz a mesma coisa, é bom demais. É por isso que a gente vai, pelo menos enquanto as pessoas continuarem aceitando os meus convites para entrevista, vai continuar nesse modelo, um pouco de entrevista, um pouco de ensaio. Manda aí nas social redes o que você achou, faz um post lá e me marca, @CrisDias. Mostra para o mundo que o Boa Noite Internet faz você pensar, que aliás é um triplex que o PH alugou na minha cabeça por causa desse vídeo novo que ele lançou sobre ter 500 mil inscritos no canal. O que você faz com o que você escuta no Boa Noite Internet? Inclusive, essa é uma boa maneira de fazer aquela transição suave para falar dela, a newsletter do Boa Noite Internet, que eu tenho falado pouco aqui nesse finalzinho, mas lá na newsletter eu comento do mundo da tecnologia, do ChatGPT, mas de vez em quando também falo disso, de bastidores do Boa Noite Internet, ou então dessa coisa toda de economia creator. Então, só nessa temporada aqui, por exemplo, umas semanas atrás, eu contei sobre o que eu tô achando dessa experiência aí de fazer entrevistas como formato principal, e algumas pessoas responderam e-mail comentando o que elas acham. Lá, na newsletter acaba sendo o lugar para falar de tudo que não cabe aqui nesse finalzinho com esse orguinho aí tocando. Por sinal, eu fiquei assustado, fiquei de cara, como diz a galera aqui em São Paulo, quando eu vi que já são mais de 230 newsletters publicadas. Olha, absurdo, uma máquina de fazer newsletter. Isso acontece pelo seguinte, porque nem todo mundo se dá conta, o podcast sai de férias, mas a newsletter não. Fora, né, Natal, uma outra viagem, um feriado, alguma coisa assim que eu preciso me ausentar, a newsletter é o famoso Always On, toda semana tá lá contando histórias. Aliás, nas férias do podcast, de vez em quando eu aproveito para fazer umas edições da newsletter mais um estilo de ensaios, que eu sei que vocês gostam aqui, então quando alguma coisa ficou na minha cabeça eu preciso botar para fora, é lá na newsletter que vai. E, para quem não sabe, apoiando o Boa Noite Internet você ganha acesso a todas as newsletters passadas, todo o arquivo liberado. Então se você quer mais Boa Noite Internet na sua semana, não tem jeito melhor, vai no boanoiteinternet.com.br/assine, apoia a gente aqui, que aí você recebe toda semana a newsletter e tem acesso também a versão completa, sem cortes aqui dessas entrevistas, até na hora que eu dou umas tossidas, você vai ouvir. O Papo com o PH tem quase uma hora a mais de conteúdo. Ele fala, por exemplo, da experiência dele em tentar virar acadêmico, que, né, não deu muito certo. Fala da criação católica dele, e eu aproveito para contar que teve uma temporada inteira aqui do podcast que eu chamei de Tudo é Catolicismo, e até porque a coisa que eu mais corto das entrevistas são as partes onde eu falo, que, brincadeira não, fala pra caramba, fala muito. Então tá tudo lá no feed secreto do Boa Noite Internet. Se você já apoia e ainda não foi ouvir, vai lá no site boanoiteinternet.com.br. Na parte de baixo da página, no rodapé, vai ter área do assinante. É lá que você pega o link secreto para botar no seu tocador de podcast. Bom, é isso. Chega por hoje, senão, né, as pessoas vão abrir lá o aplicativo para dá play no episódio, vê que tem 20 horas de duração, aí ninguém vai ouvir. No próximo Boa Noite Internet a gente volta pro formatinho de ensaios, um pouco de droga, um pouco de salada. Eu só não sei o que é a droga, o que é salada, me diz aí. O Boa Noite Internet é um podcast Tampere, a edição de som é da Jéssica Correia, edição de vídeo do Pedro Hassan, produção do Gui Pinheiro e da Ana Maron. Até a próxima semana.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.